Okay, let's go.
I would like to introduce.
This is a dangerous group. We're Diva Dangerous. This is a dangerous group. We're Diva Dangerous.
Olá, ouvintes do Popo Podcast, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio. Estou aqui eu novamente com vocês, Jelly. Muito bom recebê-los aqui novamente. Estou aqui com meu amigo John. Como é que você tá, parceiro?
Muito bem, olá, ouvintes, olá a todos. Cara, muito bem. E você?
Pô, tô benzão. E essa pessoa que estava afinando sua... É o violino, já é rabeca, eu não sei mais o nome, mas a gente vai ter tempo pra isso pra descobrir hoje. Gente, estamos aqui hoje com Maísa Arantes. Tudo bem, Maísa?
Tudo ótimo, melhor agora.
Pô,
boa
que
noite.
Bom. Opa, Adiel aqui passando brevemente para fazer alguns anúncios, primeiramente falando da nossa nova parceria juntamente com o Laboratório das Canecas, que estão fazendo as nossas duas canecas, uma preta e uma branca. Vocês podem conferir as artes, para quem ainda não viu, lá no nosso Instagram. A gente está sempre postando geralmente stories com as nossas canecas, eu e o John. Então, enfim, as artes estão bem bacanas e vocês podem entrar em contato com o Laboratório das Canecas pelo Instagram, @laboratoriodascanecas, ou pelo site deles, laboratoriodascanecas.com.br, e conferir ou adquirir, tá? Adquirindo essas canecas do Popodcast para estar, enfim, ajudando a gente a divulgar o podcast e, claro, ajudando a gente também, tá? E, segundamente, falando do nosso parceiro Thomas, como sempre ajudando a gente a fazer esse podcast, que faz lives na Twitch com a alcunha de Clan of TK. Então, se você gosta de lives e de gameplays, você pode ir lá na twitch.tv/clanoftk ou no próprio Instagram dele, também Clan of TK. Tá. E por fim, se você sabe ou se você tem algum tipo de negócio, algum tipo de empresa, principalmente ultimamente a gente está querendo fechar, estamos planejando fechar parcerias com quem faz moletons e alguns outros tipos de itens, tipo chaveiros, esse tipo de coisa, personalizado do podcast. Pra gente tá fechando parcerias, tá? Então, se você é dono ou se conhece alguém que faz esse tipo de trabalho, possa entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail, pelo nosso Instagram, @popodcast, ou pelo nosso e-mail, popodcast@gmail.com. Tudo com X, tá? Então, desculpem a demora e vamos lá pro episódio. Então, já podemos começar com isso aí, né? Você tava afinando antes, pra mim, um mero leigo, o que você tava afinando era um violino. Correto? Ou já começa errado daí, já?
Pois é, aí é que vem, né, a questão, que é uma questão muito presente até em quem conhece, né, instrumento. Perguntou, mas qual é a diferença, então, entre o violino e a rabeca, né? Esse instrumento aqui, qual que é a rabeca? E tem o formato de violino, né, mesmo, porque é o instrumento que a gente mais conhece. É, o violino, ele se popularizou nas orquestras, né, ao longo da história da música, ele ganhou essa área aí, né? É, o violino, ele já tem também no corpo do instrumento algumas proporções definidas, ele já tem um desenvolvimento da caixa acústica meio que padronizado, vamos dizer assim, né? Ao longo da história da música, é para ter uma projeção X, agudos, né? E a rabeca, ela é um instrumento que é mais antigo que o violino até, né? É um instrumento que veio da África, do Oriente, da África,
caraca,
né?
Caraca, que legal.
Aí sim, aí foi pra Europa, né? Também veio com os colonizadores e aí se difundiu, inclusive, dentro de algumas tribos indígenas, né? Até hoje tocam instrumento. Teve aqui recentemente a passeata, né? Povos e tinha vários.
Aproveitando para te interromper, inclusive, até me perdoe. Mas isso eu ia perguntar, né? Até, tipo, se isso ajuda. Eu vi nas suas redes sociais muito apoio ao indígena e tal, se isso influenciou bastante a questão da rabeca e tudo. Nessa vontade.
Escolha, né?
Isso, nessa escolha?
De uma forma direta. De uma forma indireta, acabou que sim, porque dando a volta, né, na minha história, eu também toco um outro instrumento, que é um instrumento que ele foi usado pelos indígenas, né? Que ele foi criado pelos indígenas, que é o pife, né? Que é essa flauta aqui de bambu, de taboca.
Maravilhoso.
Que ela é encontrada em vários lugares, né? Várias sociedades, muito usada pelos indígenas do Nordeste, principalmente ali, nas bandas cabaçais, né? Tudo virou essa cultura nordestina, forró, né? Então, assim, através da cultura popular do pífano, esse instrumento que foi o primeiro que eu toquei, eu conheci a rabeca, né, por essa paixão pela cultura popular.
Sim.
E aí acabou que sim, tem a ver dessa, né, dessa forma indireta.
Sim.
Cara, isso é muito legal, porque eu toco violão, né? E eu Antes, quando eu tava aprendendo a tocar violão, eu, durante minhas aulas ali, que foi por pouco tempo, o resto foi tudo mais autodidata, assim, que eu fiz aulas formais, né, de ir para algum lugar, para ter aula, etc. Nesse meio tempo, eu tava aprendendo sobre a história, né, dos instrumentos e tudo mais. Aí eu fui pegar violão, aí depois eu fui ver que violão e violoncelo, violino e tudo mais, esses com os instrumentos com V, né? Todos eles têm a origem ali, a ditada, né? Também pode-se dizer, a europeia. E é muito bacana porque você falou, por exemplo, da rabeca, que é, como você falou, é de origem africana, e essa flauta que era de origem indígena, né? E acho que, tipo, tem muito essa questão de instrumentação, tipo, monopolizada ali também da Europa, né? No caso, porque, por exemplo, vamos pegar uma flauta e você tem, tipo, essa flauta indígena que você falou, que eu esqueci como é que é o nome, pife, né?
É o pífano. É, na
Pífano.
verdade, sim. Tanto o pífano, desculpa, rapidamente aqui vou falar,
Não, por favor.
tanto o pífano quanto a rabeca, eles são frutos do nosso Brasil, assim, eu costumo pensar dessa forma, porque não é nem só indígena, nem só
Exato, da
português e de
mescla,
outros
né?
países, nem só africano, né? É um produto, né, que foi criado a partir dessa fusão aí
Sim,
de culturas, né? É muito
exato. Eu
rico.
digo porque os instrumentos, entre aspas, pode-se dizer, mais populares aqui são exatamente vindos da Europa, principalmente, né? Assim, tipo, recebe eles já prontos. Aqui, esses instrumentos que você tá mostrando pra gente são, tipo, literalmente criados aqui, né? São fruto realmente do nosso país. Isso é muito legal.
É, isso é muito legal. E a gente vê, por exemplo, o caso do pífano, né? Você vê o pífano presente até na cultura americana. Você vai ver lá nas antiguidades, lá o pessoal antes do jazz, né? Do blues, ali naquele contexto, tinham as bandas que tocavam essa flauta, né? Uma flauta pequenininha, com percussão também. Você vê essa manifestação em vários lugares. É bem interessante, né? E existe o pífaro, né? Que é uma flauta que é mais assim, é a versão europeia, vamos dizer assim, né? Desse instrumento que é o chamado pife ou pífano, né? As bandas de pífano,
Bacana.
que já tem até pife de chave, né? Outro desenvolvimento. Então existe também.
Cara, que legal. Eu acho que a primeira vez que eu ouvi falar sobre a rabeca, até falei agora há pouco, antes de começar a gravação, foi na gravação do Rapa, né, o Marcelo Falcão, onde ele, na música O Homem Amarelo, que eu já gosto pra caramba dessa música, e aí ele chama, eu até pesquisei aqui, é o Siba. Aí, cara, e ele fala, tipo, ah, homem, Siba, com seu arco, sua flecha e tal, eu acho que ele faz uma. Agora que eu entendi, você explicou que era indígena e tinha essa parte mais africana, eu entendi por que que ele fez essa introdução. Mas eu achei muito bonito o toque que deu na música. E é, pra mim, a melhor versão. Pode ter várias e várias. Pra mim, vai ser sempre a melhor versão dessa música, O Homem Amarelo, inclusive, indico muito.
Tem uma sonoridade bem própria, né? A gente ouve muito rabeca também nas trilhas de filme nordestino, tipo Alto da Compadecida, esse estilo assim, né? Que eles usam essa sonoridade. Vou até daqui a pouco pegar o arco aqui para vocês sentirem, né? Que é muito comum, nada como tocar um instrumento para falar dele, né?
Exatamente. Sim. E é o arco mesmo? É um arco que se chama
Ele é
esse.
um arco, exatamente, ele é chamado de arco.
Caraca, que
Assim, do
legal.
violino também é chamado de arco. É uma madeira, né, aqui, no caso. E aí, essa parte aqui, ela é feita de nylon, fios de nylon. Mas, assim,
Ah, tá.
isso
Isso
na
aí é
rabeca não é
tipo a
o
segunda
padrão.
parte da rabeca, né? No caso, é que você fica assim com a mão. Ah, tá.
É
Entendi.
tipo o ar, né? Porque quando a gente vai tocar a flauta, a gente assopra, né? Aí o ar vai fazendo o som acontecer.
Sim.
Agora, quando a gente está aqui, a gente está friccionando, é um instrumento de corda friccionado que a gente chama, né?
Cara, o som é
Gostoso, né?
incrível, o som é muito
E
bom.
gostoso de escutar, né? Tá doido, muito bom.
Cara, e eu queria
É
saber, você tá
interessante.
falando também de questão de instrumentos e tudo mais. Ah, acho que até o pessoal vai ficar meio bolado da gente estar tá cortando, mas é porque, cara, tem tanta coisa pra perguntar. Como que você
Só, a gente vai ficar
começou?
aqui até as 5 da manhã.
Eu queria saber como que você começou, porque, por exemplo, eu falei que eu tive minhas aulas de violão e tudo mais, depois continuei por mim mesmo. E eu queria saber como foi esse seu início com os instrumentos, qual foi o seu primeiro instrumento e tudo mais, qual a sua história com os instrumentos, né, no caso.
Bom, o primeiro instrumento que eu estudei mesmo na escola de música, né, que eu tive a oportunidade de entrar na escola de Brasília, foi o oboé. Mas na adolescência, eu sempre gostei de música, né? Geralmente quem trabalha assim, quem, óbvio, né, já tem uma história assim, né, que gosta desde criança, desde adolescência, ou em algum momento, né? Também tem os forçados, né? Tem quem toque que não gosta, né? Acaba abandonando depois, que o pai obriga, né? Vai lá para aula de música com a cara
Exatamente.
amarrada. Menino, que azedo. Mas não, aí eu tive essa paixão já pela música na adolescência. Eu gostava de rock também, né? E aí eu queria tocar violão e tal, já gostava de cantar. Aí eu dei uma dedilhada ali, toco um pouco de violão. Não sou profissional do violão, não. Aí toquei aos 13 anos, né? Foi o meu primeiro instrumento. Daí depois, na escola de música, foi o oboé. Aí eu conheci o pífano, né? Que é essa flauta aqui, que eu conheci com uma pessoa muito especial, que é o mestre Zé do Pife, né? Não sei se vocês já ouviram falar dessa figura.
Não, nunca ouvi.
Ele é um mestre aqui em Brasília que ele ensina todo mundo a tocar esse instrumento. Se tem alguém tocando esse instrumento em Brasília, 95% de chance de ser dele, né?
Caraca,
Porque
que
ele tem
massa.
vários aprendizes, assim. Ele veio de São José do Egito, que é uma cidade interior de Pernambuco, uma cidade bem famosa por ser a terra dos poetas cantadores, né? Repentistas, cordelistas. Ele veio dessa cidade, já mora em Brasília faz muito. Morou na Ceilândia durante muitos anos, né? Aí ele difundiu essa cultura do pífano, porque lá na cidade dele ele tocava esse instrumento junto com o irmão e com a banda, que é uma banda cabaçal, que a gente chama, né? Que é a formação com zabumba, que é aquele tambor mais grave que a gente vê no forró, né? Zabumba, caixa, tipo tarol, aquele tarol de bateria, né? Mas eles penduram assim, né? Aí tem várias outras percussões, triângulo e tal, né? Mas os instrumentos solistas são os pífanos, né? E aí eles tocam em pareia, né? Fazendo duas vozes, geralmente, assim, tipo o cantor de música caipira, sertaneja, né?
Caraca.
Então tem esse estilo, é muito bacana. Depois vocês dão uma vasculhada aí, eu também passo para vocês.
Beleza.
E aí ele veio para cá, né? Trazendo essa cultura dele. Foi para São Paulo antes de vir para Brasília, sempre levando, né, essa cultura do pife. E aí ele chegou aqui e ele começou a ensinar todo mundo, entendeu? Ele, tipo, ia para a escola de música, ele foi para a UNB, né, que é a universidade. Então ele foi criando um público de estudantes, né, de admiradores, de apreciadores, e ele acabou montando, por fim, né, essa banda que eu participei, que eu participo, né, já faz 15 anos, né, que é Mestre Zé do Pife e as Juvelinas, né, que eram 9 mulheres na época, no início, e ele. Então todas as mulheres tocando diversos instrumentos, né, nessa formação da banda cabaçal, né, e alterando um pouquinho também, né, trazendo um pouco de modernidade. Aí eu não sei nem mais do que eu tava falando. Tava falando, né,
Da
de como é que foi a iniciação, né?
isso.
Aí eu toquei com essa banda, né, com a Mestre Zé do Pife durante alguns anos e conheci a rabeca, que é esse instrumento que através do Ciba, né, que é o que gravou lá com o Rapa, né, que você tava comentando.
Você aprendeu através do Ciba?
Não, eu não
Ah,
conheci o Ciba, não.
tá. Ah, tá. Entendi.
Mas eu conheci ouvindo, porque ele teve uma banda chamada Mestre Ambrose durante um tempo, foi bem famosa, assim. Eu nem conheci ela sendo famosa. Na verdade, um amigo, naquela época, não tinha YouTube, não tinha nada, não tinha nem internet, era aquela coisa discada lá. Era muito difícil, né? E aí um amigo veio e me mostrou: olha esse som. Aí eu, caraca, velho, que instrumento massa! Pô, me amarrei muito, assim. Aí eu comecei a tocar. Eu tinha uma viola clássica, né, que é uma viola de arco também, né? Ela faz parte da família do violino na orquestra. Tem o violino que é menor, tem a viola clássica que é o médio. Aí já vai pro violoncelo, que é aquele que você toca assim, né? E aí eu tinha uma viola dessas, aí eu comecei a praticar a rabeca naquela viola, né? Até que eu conheci uma pessoa que fizesse, que não é uma. Na minha época não era uma cultura comum em Brasília, né? Não tinha ainda essa coisa difundida da rabeca. Hoje em dia tá cada vez mais.
É,
E aí,
isso é legal, isso é legal.
Mas assim, você falou que está ficando diversificada. Mas hoje em dia tem uma procura maior mesmo pela rabeca, porque assim, pelo menos no meu ver, Eu vi pouco, pouco mesmo, de verdade. Ainda mais aqui em Brasília. Eu acho que eu já cheguei a ver algumas coisas de Ceilândia, alguma coisa cultural, assim, pouca coisa. Mas não tanto assim. Por que que você acha que o pessoal tá difundindo? Porque tá gostando do instrumento e tudo, assim?
Não, isso é bem curioso, né? Inclusive, é uma coisa que eu tenho pensado bastante, né? Mas por que será que de repente deu um boom, né? Assim, nessa cultura? E eu penso muito assim, na minha trajetória musical, né? Porque eu lembro que na época que eu comecei a tocar, Mestre Pife, foi uma época muito próspera para a cultura. A gente tinha muito edital cultural, Ministério da Cultura, aquela época do Gilberto Gil. Né, que ele
Nossa,
premiou os
sim.
mestres da cultura, né? Então, tipo assim, foi maravilhoso, né? A cultura foi muito incentivada naquela época do Lula também, que eles fizeram os pontos de cultura em vários lugares do Brasil, né? Que os pontos de cultura eram tipo pontos onde a cultura daquele lugar era representada e transmitida para outros. Então, todos esses pontos de cultura do Brasil, eles tinham uma espécie de comunicação, né? Então, um sabia o que que era o outro, e isso foi muito massa, assim, para expansão cultural dentro do Brasil, né? Como não tinha acontecido ainda. Então, teve uma valorização da cultura muito bacana, né? E a juventude também se envolveu muito nisso. Acho que a questão também da universidade, né? Eu acho que tem muito a ver com esse investimento mesmo, sabe? Do governo
Sim.
nessa época, né? E também essa coisa. Acho que tem também aquela coisa do Mangue Beat, vocês lembram do iniciozinho, né? Que todo mundo começou a, pô, massa esse som aqui, Nação Zumbi. Todo mundo começou a voltar o olhar mais para essa cultura tradicional, né? Eu acho que tem a ver com essas coisas, assim, né? E aí, hoje em dia, eu vejo que tem, aqui em Brasília, por exemplo, a gente acho que tem cerca de uns 10. As 10 pessoas que eu conheço que tocam rabeca, né? Na minha época tinha eu e mais uns dois,
Caraca.
né? Na época que eu comecei, que faz volta de uns 13, uns 12 anos que eu peguei a rabeca, né?
Um bom
Então
tempo.
tinha bem pouco,
Pois é.
então já tá aumentando e a gente já tem até um grupo de WhatsApp agora com vários rabequeiros, tipo, mais de 100 rabequeiros do
Caralho,
Brasil
que massa.
inteiro.
Caraca, que
Tipo,
legal.
jovens, a maioria jovens, construtores do instrumento, né? Também isso, assim, né? Que a
Ai,
coisa
que
vai
massa,
evoluindo tanto para tocar quanto para construir,
cara. Sim.
né? Tem muita
E
gente
como que é
dedicada.
o nome de quem constrói a rabeca? Porque, por exemplo, eu sei do violão é o luthier, né? Ah, da rabeca, como é que é o nome de quem?
É Rebeca.
Nossa, mano. Pode ir embora, pode ir embora.
Por
Como é
favor.
que é? Quem constrói a rabeca é a Rebeca. Essa piada foi horrível. Brincadeira.
Pô, que bom, né? Porque geralmente o povo fala que é um homem que constrói, e dessa vez foi uma
Pois
mulher aí,
é.
ó.
Ou,
Feminina,
inclusive,
feminina.
eu conheci uma luthier. Foi a primeira mulher luthier que eu conheci. Eu sei que tem várias, né? Mas eu conheci uma luthier e eu fiquei tipo, caraca, uma mulher luthier. E eu já, tipo, eu conheço vários luthiers. Essa palavra no plural ela é horrível, né? Mas enfim.
O que é isso, mano? Que nem sei.
Cara, luthier é o cara que faz o violão, que constrói. Aí, só
Geralmente
que o plural, ele é tipo. Entendeu?
o luthier vem, inclusive, da palavra lute. Não sei o que significa lute, mas eu sei que existe o alaúde, que o nome alaúde, que é um violão bem
Nossa,
antigo
sim.
e medieval. Não sei se você lembra, que tem um abaulado, assim, né? Tem uma barriguinha, assim. Tem até o alaúde árabe, né? Então o nome dele era lute. Então tem essa mesma origem, né? Um nome antigo, assim, luthieria, né? Geralmente são as pessoas que constroem os instrumentos. Aí, tipo assim, se a pessoa faz flauta, ela é o luthier de flauta, luthier de violino, de
Ah, massa.
violoncelo.
Pô, show. Essa aí eu não sabia.
É luthier. E aí, o que que você me perguntou? Ah, tá, sobre a quem faz, né?
Isso.
Então, aí você pode chamar de luthier mesmo, ou de construtor de rabeca, artesão. Mas assim, o luthier é bom porque, sei, não
É, como você
tem um.
falou, ele agrega todos os instrumentos, né? Quem faz o instrumento, tipo, qualquer que seja, o Thier. Isso é legal. Pô,
Sim,
isso
é
é
um
bacana.
construtor. É
Eu
porque as
acho.
pessoas inferiorizam o artesanato, né? Aí você
Com
chama de artesão e a
certeza.
pessoa acha que é menos, né?
Ah.
É menos, mas na verdade é um trabalho. bonito, tem todo o seu valor, né, e tal. Mas
Sim.
assim, é legal, né, é luthier, é instrumento, né, tocável, não é só, como é que se diz, uma estátua, ou um quadro, ou um objeto de adorno, né, então como é um instrumento, acho que é legal chamar de luthier.
Sim. Sim. Hoje no Brasil, querendo ou não, tá bem mais disseminado na parte do Nordeste, né?
É, a rabeca ela é muito presente na cultura nordestina, aí também ali descendo Minas, sertão de Minas, Norminas, ali também pelo sul tem os caiçaras na região, aquele sul de São Paulo ali, Rio de Janeiro, aí tem os caiçaras também que tocam rabeca. Tem as tribos, algumas etnias indígenas, Guarani, tocam a rabeca por causa também da colonização dos jesuítas, é uma loucura. Não sei se vocês já assistiram aquele filme As Missões, é um filme antigão,
As
assim. Não.
lições.
É um filme com aquele ator famoso, cara, agora não vou lembrar o nome, mas mostra, inclusive, levando, né, os indígenas construindo instrumentos antigamente, assim, violinos, instrumentos de orquestra super refinados, né? Eles têm uma habilidade manual incrível, né? E aí, é isso, né? O filme retrata essa parte, né? Que os jesuítas levaram essa cultura, né?
Puxa, legal.
E aí eles tocam por causa dessa colonização também, né? Esse encontro, das etnias com a rabeca. Muito bacana.
Pô, que
Legal.
legal.
Eu acho que essa parte aí do Nordeste, eu tava observando isso um tempo atrás, que normalmente lá no Nordeste começam umas paradinhas que eu de minha infância inteirinha, assim, eu ia lá no Nordeste, voltava aqui pro Brasil, ia no Nordeste, voltava pro Brasil, no Ceará, né? E aí eu ia pra lá, tava rolando uma parada muito diferente, sei lá, uns negócios de quadrilha, ou uns tipos de música diferente, ou um tipo de roupa diferente, tava rolando lá. Beleza. Aí eu vim aqui pra Brasília, trazia alguma coisa assim, eu tava escutando uma coisa assim, aí nem já ficava, né, naquela época lá, de me enchendo o saco, fazendo brincadeirinha, tarará. Dava um aninho, 2 aninhos, essa coisa já tava estourando aqui em Brasília, estourando em São Paulo. E aí, isso permaneceu até hoje. Hoje em dia, aquelas músicas de, como é que se chama, de vaquejada. Um tempo atrás lá era
Sim,
estouro, aqui ninguém queria escutar. Hoje em dia,
exato.
qualquer barzinho tá estourando o negócio de vaquejada.
É
E
verdade.
não é todo mundo é vaqueiro, que é isso.
É.
E aí, quando eu ia lá pro Nordeste, eu lembro que tinha uma. Ai, como é que era o nome agora? Era tipo um rap misturado com algum. Com linguajar realmente com a. Da cultura
É
nordestina.
tipo um repente, não?
Tipo um repente misturado com rap, né? E aí hoje, por exemplo, eu vejo o Rapadura estourado aqui em Brasília e por aí vai. Ou senão aquele negócio, ai, dentro, entendeu? Que tem também aqui. E aí, eu fico só olhando. Aí agora também falou da rabeca e fiquei só pensando, velho, tem coisas que vão estourando com o tempo que já existe há séculos no
Sim, e
Nordeste,
muita
enquanto que
coisa vem pela música, pô. Tipo,
sim.
a cultura que a música traz consigo já vai, tipo, preenchendo aquele lugar também, né?
Interessante mesmo. E o Nordeste ele é um polo à parte, assim, também, eu acho, sabe? Porque tem esse eixo cultural aqui de São Paulo, Rio, Belo Horizonte, sei lá, esse miolo aqui mais sudeste, né, e tal. Mas tem uma questão ali no Nordeste que é a parte, assim, tem muita coisa ali,
Sim.
cara. Cada cidadezinha que você vai achar um ritmo diferente, um negócio diferente e é incrível, assim, é incrível a potencialidade. E isso não tem essa visibilidade toda que teve o Sudeste, né? Porque antigamente a capital do Brasil era no Rio de Janeiro, né? Então era ali, né? Tipo, o foco da atenção.
Sim.
Mas aí aos poucos a coisa foi mudando, né? Foi mudando o eixo. Eu acho que o Gonzagão, né? Claro, né? Que levou o forró ali, a cultura nordestina para esse lugar, né?
Nossa, com certeza.
É muito bacana isso,
Desde
né?
a
Nordeste,
música, a
Norte,
comédia.
cara.
Nossa, o norte, ele tem tanta coisa assim que fica tipo. E é exatamente isso que eu ia comentar. Acho que eu vou agora pegar o gancho, vou abranger logo tudo. Norte e Nordeste. Aí entra também, acho que na questão que você tava falando sobre os investimentos políticos na cultura. Cara, a gente para ver, por exemplo, artistas que estouraram, assim, tipo, ganharam bastante fama dos últimos 30, 20 anos atrás. A maioria deles, em entrevistas, eles revelam que, tipo, ah, não, eu peguei uma Lei Rouanet da vida, sacou? E consegui fazer meu disco, ou isso, aquilo e tudo mais. O Norte e Nordeste, esquece. Eles se sobressaem por eles mesmos, entendeu? Então, acho que por essa questão que muita da cultura deles fica para eles ali, né? E a gente, por exemplo, quando vai, que a gente pode ser agraciado com essas maravilhas que são produzidas lá, né? Eu nunca fui ao norte, infelizmente. Ainda pretendo ir, mas eu já fui bastante ao Nordeste. E, cara, é sempre um show, assim. É sempre um show. E de coisas que você nem imagina que são parte do seu país, só que estão tão lá, assim. São de lá. E você vê que é pro pessoal de lá, principalmente, né? Quem tá vindo agora que tá, tipo, mais difundindo isso e tudo mais. Mas que por questão de investimento e tudo mais, tipo, não tem. Eles têm que. Eles têm essa consciência de que eles têm que se render por si mesmos. Ele tem que fazer as coisas por si mesmos. Não vão ter o investimento como um cara, sei lá, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, ou alguma coisa do tipo, vai ter de forma mais fácil, né? Ou até daqui de Brasília também.
Concentrei um pouco mais no que você falou. E é porque passou um gato aqui. Não, é porque aqui eu moro na roça, né? E tem os gatos da vizinhança, e a gata foi entrando assim,
Ó,
deu uma
mas tem que
voltinha na
ver,
casa e pegou.
se for o gato preto é erro na Matrix. Tem que, agora que saiu o trailer aí, ó, eu tô antenado em tudo, ó.
Trailer
Trailer
de quê, mano?
de
Nem
Matrix,
boiei.
mano, como assim? O
Eu
gato
não vi, mano.
preto? Ah, não, velho. Não. Ah, não. Olha.
Velho, meu sobrinho vive falando desse gato preto, você nem que dia acha que é gato
Aí, ó,
preto. Agora
pronto,
eu
somos
fiquei.
dois
Então,
contra um.
beleza,
Ô,
então. Então
Jerry,
vamos
isso,
explicar
já que
aqui.
somos dois contra um,
Vou
tá?
fazer a democracia aqui, tá? Do conhecimento. Vamos lá. Apesar de que eu também amo. Mas de Matrix eu conheço. Vocês conhecem o TO de Matrix? Vamos começar por ali. O papo saiu de Rabeco pra ir pra Matrix, mas vamos lá.
Eu acho que
Vocês
sim,
sabem o que
eu
é a
acho.
Matrix? Que tem que começar daí. Sabe o que é? A
Então,
Maísa sabe, o João sabe.
eu acho que sim, mas eu acho que não também.
É o da pílula vermelha e da pílula azul. Só sei
Isso,
disso.
isso. Mas a Matrix em si é aquela questão que, tipo, como se fosse uma realidade virtual que você é inserido à força, né? Tipo isso. E lá tem a questão do gato preto, que quando aparece um gato preto, seria o que a gente conhece aqui no nosso plano como um déjà vu, que lá seria um erro da Matrix, porque a Matrix é como se fosse um programa de computador, entendeu? E se aparece um gato preto, ele é um erro do programa, entendeu?
Mas por que o gato?
Não me pergunte. Pergunte para as irmãs Wachowski. Que foram quem dirigiram o filme.
Nossa, não gostei não.
Mas você
Você
nunca
quer
viu
botar o
Matrix, eu
gato
não
preto?
acredito nisso.
Ah, já
Não, não,
vi, né?
Matrix eu já vi, mas o gato preto eu não tinha visto não. Negócio de gato preto.
Pois é,
Mas
no, acho que
existe o
você
gato
abate um
preto ou
tiro
não?
lá que ele faz o um negócio lá do
Cara,
tiro e
se eu
tal,
não me
faz assim.
engano. É, não, isso aí eu posso afirmar com a certeza. Mas a Trinity, que é a, tipo, segunda personagem principal, pode-se dizer assim. Ela
Sei.
explica isso no primeiro filme. Que eles estão, tipo, numa cena lá, que eles, tipo, ah, isso aqui. Estão quase pra morrer. Aí ela fala assim. Ela, tipo, vê sete gatos pretos seguidos, assim, sacou? Ela fala, mano, tem alguma coisa errada. É muito sinistro.
Caramba, eu nunca me liguei nisso. Esse detalhe me passou despercebido.
Pois é.
Tenho que até assistir de novo.
Ó,
Foca
mas
na
ó.
Rebeca, foca na
Inclusive para
Rebeca.
vocês dois e para todo mundo que tá escutando aí, quem não viu Matrix, veja, porque vai lançar um novo filme. Quem já viu, reveja, porque vai lançar um novo filme. E todo mundo assista aí que vai ser muito top. Eu tô fazendo propaganda, né? Que podia estar me pagando, ó.
Vai, quem sabe, né? Quem
Não
sabe?
é? Enfim.
Vamos voltar aqui.
É, por
Vamos voltar aqui.
favor,
Você
por
falou,
favor.
Maísa, que faz parte de uma banda, certo? Aqui em Brasília.
Não, menina, aí a história. Aí aconteceu isso, né? Toquei nessa banda aí durante. Até agora eu tô na banda, né? Dá uma parada e tal, né? Porque 15 anos de banda também não dá pra ser tão intenso. E aí depois de. Eu tava já nessa banda, sei lá, uns 6 anos, 5 anos. Aí eu montei uma banda que se chama Chinelo de Couro, que é uma banda que é a de forró de rabeca, também com quatro mulheres, né? Aí montei essa banda, e a formação era violão, zabumba, triângulo e vozes, né? A gente gravou já disso também. A banda foi formada em 2012, por aí, né?
É
E aí
chinelo de
Chinelo de Couro. A gente gravou um disco chamado Cantos Brasileiros, que foi lançado em 2016, né? Com o Zé do Pif também, já sei dois, né? O primeiro foi de São José do Egito a Brasília, de Brasília a São José do Egito. E o último agora que a gente acabou de lançar nas redes foi o Talo de Jerimum, uma história bacana. Nossa, gente, é tanta história.
Cara, aqui é o
Mas.
tempo para contar histórias. A gente adora histórias. Quem escuta a gente adora histórias também.
Sim. E aí, assim, aí montei essa banda com as meninas, né? A banda tá rolando aí até hoje. Eu já saí da banda, né? Saí agora faz uns 2 anos para seguir minha carreira solo também, né? E me dedicar mais a mim, né? E também participei de uma ocupação cultural de uma outra banda chamada Forró do B, que eu não sei se vocês conheceram, que teve um forró no Conic toda quarta-feira. Durante 3 anos a gente fez essa
Caramba.
ocupação cultural. É, a gente acabou por causa da pandemia, né? A gente teve que parar, mas era regular, assim. Toda quarta-feira, durante 3 anos, a gente fez Forró do B. Aí a gente fazia lá no bar do Seu Florencio, Tainá, né? Era muito bacana. Tipo, tava todo mundo lá, até os moradores de rua, né? Que moravam ali, já estavam entrosados ali. A festa, tinha gente de todo canto de Brasília, de ônibus, né, que é um lugar muito acessível. Foi muito,
Forró é
muito
uma
legal essa
delícia, né?
época.
Nossa, forró em si é
Muito,
uma delícia,
que
tá doido.
isso, muito gostoso. E aí a gente também lançou um disco agora na pandemia, né, fez um ano de lançamento agora, que é o Olho da Rua, nosso disse.
Caraca,
Enfim, já
olho da
toquei
rua por
muito
quê?
por...
Tipo, qual o significado, assim, tipo, por trás dele?
É, Olho da Rua, a gente, inclusive, eu sugeri esse nome, assim, porque a gente sempre fez o forró na rua, né? O Forró do B, uma ocupação cultural meio que na rua ali, porque o Conic é um lugar muito aberto, né? E nesse sentido também. E para gerar essa, né, esse significado também do Olho da Rua como um lugar movimentado, é um furdunço, né, um lugar que tem esse movimento de pessoas, essa energia, né, que a gente sentia bastante ali no Conic.
Ah, pois isso é legal, porque o
E é
Conic,
isso.
ele tem, pode-se dizer, essa má fama justamente por este fato, né, de ser aberto, assim, tudo mais, e, tipo, muitas vezes abrigar moradores de rua, ser ponto de prostituição, esse tipo de coisa, né? Mas,
Sim.
cara,
E agora é ponto de igreja evangélica também, né? Tem
exato.
várias que estão abrindo.
Os espaços, eles vão se mudando, né? Tipo assim, uma coisa meio que vai atraindo a outra. Ele não, os espaços não ficam estáticos, né, com o tempo. Então, essa questão, tipo, não só do Conic, de vários outros espaços que tem aí que são mais abertos, assim. Em Brasília, atualmente eles estão tornando pontos culturais, seja tipo de um grupo que vai ficar tocando como vocês semanalmente, com horário marcado e tudo mais. Pra quem quer que seja, né? Quem apareça, apareceu. Seja para
Sim.
artesãos, como a gente estava falando antes, que muitas vezes são desvalorizados, enfim. E isso é uma coisa muito bacana. Inclusive, a W3SUL inteira tá rolando isso agora com com a parada da. Ai, como é que chama? Ah, eu sempre chamo de obra, mas eles chamam revitalização, alguma coisa do tipo, né?
Ah, sim, é, eles estão fazendo reformas, né? Eu nem sei como é que tá, porque eu não saí mais, né? Mas eu vi que tá rolando mesmo. Eu espero que seja para o bem, né?
Sim, claro.
Exatamente.
E assim, em questão de procura aqui em Brasília, sei lá, de cantores do rap, do pop, seja de várias culturas que aparecem, como é que é a procura atrás da rabeca em si? Tipo, pessoas que te procuram para fazer uma
Um
participação?
feat.
Ou se tem muito
Legal,
ou não, não tem
pergunta.
muito? Porque na minha percepção seria, velho, seria top, tipo,
Incrível,
englobar em vários e
exatamente.
vários pontos, né? Mas hoje em
Sim.
dia já tem ou não?
Pô, muito bacana essa pergunta aí, porque é super importante um instrumento fazer essa transição, né, ser reconhecido, tá presente em vários gêneros. Mas queria só rapidinho terminar de falar sobre o conceito do Olho da Rua, que eu te falar o principal, né? Porque embora a gente esteja numa pandemia, quando a gente pensou sobre o disco, a gente pensou, poxa, é o olho da rua, é onde tudo acontece, né? Onde a gente se reúne com as pessoas, onde a gente encontra os amigos, onde a gente faz esses movimentos, né, culturais. É onde bicho pega, né? Se cada um ficar só na sua casa, vendo a televisão, ou vendo essas mídias, né, enviesadas, ou, né, só mamando, você vai pro olho da rua ali que você vai achar alguma coisa ali, vai ter alguma coisa acontecendo. E
Exatamente.
aí, ironicamente, entrou a pandemia, né, que botou todo mundo pra dentro
Nossa.
de casa. Muito, né,
É, mas
terrível,
aí o
assim,
pessoal só
mas...
vê o olho da rua pela janela e fica nessa.
É, tipo isso,
Pelas
tipo isso.
varandas e pelas janelas.
A gente tá sentindo falta desse olho da rua, né?
Oh, com
Desse aconchego,
certeza.
né? De encontrar as pessoas, os amigos.
Certeza.
Então é justamente isso que a gente tá sentindo saudade, né? Esse olho da rua aí que a gente tava querendo dizer no
Exato.
disco, né? Mas aí
Caramba.
falando da questão da transição da rabeca, né, para outros estilos, eu toco com um grupo também de teatro de bonecos, de mamulengo. Não sei se vocês já ouviram falar também, que é uma tradição de teatro nordestino, né? Que é de mamulengos. Inclusive, o mamulengo foi considerado patrimônio do Brasil, né, pelo IPHAN. E
Legal.
muito bacana aí, né, esse reconhecimento, porque é um teatro característico do Nordeste. E Brasília é a cidade fora do Nordeste que tem mais mamulengueiros do Brasil, né? Isso é bem curioso, tem muitos mamulengueiros. E aí eu faço parte de um grupo desses, né, que é o Mamulengo Fuzuê. E aí, uma certa vez, o Thiago, que é o idealizador do mamulengo, né, que é o dono do mamulengo, ele escreveu um projeto para a Secretaria de Cultura, chamado Mamulengo de Repente. Só que era de rap, né? Rap
Ai, que
misturado com
massa.
repente e com mamulengo, né? Tudo junto. Então, tipo assim, foi uma confluência de gêneros, porque tinha rap junto com repentistas, né? Os repentistas da Ceilândia, da Casa do Cantador. Cara, foi um
Legal.
movimento muito bacana. E aí, junto com o teatro de bonecos, né? Então, aí eu tava ali no meio de
Nossa.
tudo, ali foi muito massa, assim, muito maneiro, porque juntou. Inclusive o Rapadura estava, né, participando do projeto nessa época, que ele é da Samambaia, né? Esse mamulengo, e o Rapadura também, né, são amigos. E estava também o Marcão Aborígene, que foi inclusive quem me chamou uma vez. Ele é da Samambaia também, o Marcão. Não sei se vocês conhecem, ele é um rapper, né? Independente, compositor. E ele me convidou uma vez para fazer parte do show com ele. Eu achei muito bacana, porque tava um movimento de rap lá. Caraca,
Cara, isso é
é
muito legal.
outra onda, né? É outra onda, muito massa. Mandar a rabeca lá no meio do som, cara.
Cara,
Aí tive essa
isso é muito legal.
experiência.
Isso é muito legal. Essa miscigenação, assim, dos gêneros, né? Com relação ao rap, eu escuto bastante rap. Eu não conheço o Marcão, depois eu vou pesquisar sobre.
É o Marcão Aborígene.
Marcão Aboribola. Mas eu já vi alguns feats assim, mas não com rabeca, com violino, né?
Sim, já
De
vi.
porque o rap ele tem muito disso, de ter aquela a lírica e aí vem o refrão e o refrão ele é bem mais melódico, harmônico e vem uma série de instrumentos, né? E
Amor e Fé do Hungria, por exemplo,
sim,
que são.
exato. Não, aqui a gente pode ficar até amanhã descrevendo alguns que são, né? Nacionais e
Sim.
internacionais. E essa questão, cara, que tem de ser inserido o violino fica maravilhoso. Instrumentos de corda no geral, assim, violoncelo, vai rabeca, né? Violinos, violão, guitarras e etc. Cara, isso é
Sim.
muito legal. E eu tinha uma pergunta, eu esqueci, velho. Que droga.
Eu
Eu
sabia que
tinha.
ia esquecer.
Você tava vendo a minha cara que eu esqueci a pergunta, né? Ai, meu
Ai,
senhor.
genial.
Não, mas a gente tem pano pra manga pra ficar falando outra coisa.
Exatamente.
Você
Ah,
perguntou
pronto.
dessa coisa. Tá,
Era
fala, pode falar.
isso. É até uma troca aqui, um pouco de um avanço, na verdade, do assunto. Porque você falou que você chegou uma época que você começou a investir na sua carreira solo, certo? Isso faz quanto tempo, mais ou menos?
Mas então, eu já tenho, já tenho, eu sou compositora também, né? Eu sou arranjadora, trabalho um tipo de coisa. Então, eu já componho faz tempo, né? Tenho, separado algumas músicas. E aí, agora, março, foi março? Maio? Maio. Eu lancei uma campanha de financiamento coletivo para gravar o meu primeiro EP solo, né? Então, assim, esse foi um marco, né? Mas eu já me apresentei sozinha em alguns outros festivais. Tem inclusive o Festival da Rabeca de Bom Jesus lá, que foi muito maneiro antes da pandemia, né? Mas eu tinha começado, sim, a engrenar na carreira solo antes da pandemia se instaurar, né? De fato. Aí deu uma quebra, mas assim, eu já tava com esse projeto de fazer o EP, né? De gravar esse trabalho solo com as minhas composições de outros parceiros, Marcelo Neder, que é um grande parceiro meu aí, de toca violão comigo, vai fazer os arranjos. Então, foi por agora.
Pô, legal.
Comecei.
O fato que você contou, por exemplo, financiamento coletivo, já até deu um pouco da resposta da minha próxima pergunta, que seria que se, tipo, quando você começou a sua carreira solo em si, se você teve apoio de, enfim, secretarias, apoios assim, de incentivo à cultura, né? No caso. Porque a
Seria
gente
carreira
participou,
solo?
no, a gente fez a nossa participação, nosso apoio ao festival Mês da Fotografia, né? Que ele é financiado pela FAC, né? Que é o Fundo de Apoio à Cultura do DF, né? E aí, depois disso, a gente sempre quis saber pra aonde mais essa grana tá indo, né? No caso. Porque, tipo, a gente vê que tem, né? No caso, tem bastante projetos assim saindo. Mas nas pessoas mesmo, até onde elas estão chegando.
O FAC eu já acompanho faz algum tempo, porque eu já trabalho dentro dessa área da cultura popular faz 15 anos. E aí eu sempre pude participar, né, escrevendo projetos junto com os outros grupos, ou participando indiretamente do projeto de alguém que escreveu, né, tipo Mamulengo. Eu já fiz trilha de teatro também, estava financiado por esse projeto. Pessoas
Massa.
da cidade satélite, pessoas também do plano, né, de vários lugares. Acho que o PAC é bem bacana, assim, eu já tenho uma experiência com ele há muito tempo. E eu pude escrever no meu nome, até hoje escrevi dois projetos, que foi o projeto de gravação do CD do Chinelo de Couro, que foi lançado em 2016, e também projeto de pesquisa de rabeca, que eu estou finalizando agora, né, que é uma pesquisa que se chama Rabeca Sertaneja, que é uma pesquisa sobre a rabeca aqui no Centro-Oeste, nas adjacências. Ah, adjacências. Né? Aqui nesse cerradão, né? A ideia era ir atrás dos rabequeiros, dos mestres antigos, né? E aí, pô, muito maneiro. Então a pesquisa foi toda financiada por esse pelo FAC, né?
Pô, isso é muito bom. Isso é muito bom, de verdade. É bom ver
Muito, muito.
um pouco nosso
Fora do
dinheiro
leite
sendo bem
condensado,
destinado,
né?
né?
Leite condensado e Nutella, aí você vê pelo menos em pra cultura e tal. Né? Isso, a gente ficou muito feliz, de verdade, porque aqui em Brasília é um polo de cultura absurdo também. A gente que,
Exatamente.
em um ano agora que a gente fez de podcast, a gente teve o prazer de conhecer muita gente, assim como você, que traz uma cultura belíssima aqui em Brasília, que bota para frente, e a gente sabe que as dificuldades são absurdas também, dentro da cultura, dentro da música, dentro de
É
tanta
muita
coisa.
gente pioneira também, né? Tipo, igual você falou que quando você
Exatamente.
começou na Rabeca tinham duas pessoas, hoje tem 10, que querendo ou não, ainda é muito pouco, né? Numa comparação de quanto ainda pode e vai chegar, com certeza, né? E também tem muita gente que, tipo, igual, por exemplo, você falou dos Mamulengos, a gente não podia deixar de falar do Mágico Nildo, né? Que a gente já conversou, que ele também é marionetista, né? Inclusive, um grande abraço para ele. Ele é o criador, né? Acho que, se eu não me engano, da Cia Titeritar. Que eles
É,
são tipo os
sim.
luthiers das marionetes.
Legal, que massa,
Pois é.
muito massa. Então, acho que aqui em
Muito
Brasília tem muita
fera.
coisa de cultura. Tem, nossa, Marcelo
Exatamente.
Café já passou por aqui, do rap, nossa, tem
Sim.
muita gente bacana. E a gente fica muito feliz quando vê
Bom.
que tem algum incentivo, né? Quem tá botando pra frente, de verdade.
Exatamente.
Porque
Foi.
eu, pelo menos, eu acho
Eu
que
achei
Brasília
muito
não
bacana esse
valoriza.
convite.
Eu acho que Brasília não valoriza a sua cultura, de verdade. Não, não reconhece, fica procurando fora, em São Paulo, essas coisas, não reconhece a sua própria cultura aqui, de Brasília. Então,
Eu acho
enfim.
que está rolando bastante investimento, né? Isso já é um início, né? A
Sim.
gente luta muito pelo FAC, assim, tipo, já quiseram derrubar o FAC muitas vezes, né? Que é uma porcentagem fixa ser destinada à cultura, né? E aí já quiseram diminuir, já quiseram botar a mão lá, os políticos sempre querem, né? E aí a gente vai pra rua, lá, leva spray de pimenta na cara e tenta continuar com a coisa, porque tem toda uma cadeia, né, artística, que é importante que se mantenha, porque está em efervescência, né, essa questão cultural dentro da capital do Brasil. Se não tiver na capital, vai ter aonde, meu Deus do céu? Ainda tem que ter investimento, né, na parada. E
Exatamente.
tem muito artista bom, tem pessoas incríveis, geniais, né,
Sim.
de Brasília para o mundo, assim, né?
Exatamente.
Eu ia até falar aquele menino Pedro da guitarra, né, que ganhou o prêmio de melhor guitarrista.
Sim,
Poxa, do
exato.
mundo, né? Imagina, tipo assim, se uma pessoa dessa não tem apoio, né? Imagina se, por exemplo, uma pessoa pobre, né? Não tem nenhum puto genial, né? Não tem apoio. Como é que ela vai, né, exercer aquilo ali, aquele talento dela, né? Então É muito importante que o FAC, né, a Secretaria de Cultura, esteja para todos mesmo. Eu acho muito massa isso, porque tem umas porcentagens, né, quando você vai escrever o projeto, tem umas porcentagens, dá tantos por cento para Ceilândia, tantos para Samambaia, tantos pra... essa coisa da regionalização, né? Então, eu acho que é massa. Mas também não sou uma especialista em FAC, não. Eu dou uma lida, assim, e sei que existe, assim, né? Mas eu acho que é muito maneiro e é uma iniciativa, né, do Estado.
Exato. Não, isso é, eu também, eu não, antes da gente participar, receber, né, o convite do festival, inclusive eu não comentei, mas a gente fez, tem quatro episódios aí, aí no podcast, você está ouvindo, foram especiais. E antes disso, eu sinceramente não fazia ideia do que era FAC, não sabia. Depois eu fui pesquisar e tudo mais, eu falei, cara, isso aqui é uma coisa direta, né? Assim, você tem ali o seu projeto, você entrega e fala, cara, desse apoio. Aí ele vai lá, analisa e fala, beleza. É, o quanto, quando, sem saber, quando a gente fala assim sobre investimento em cultura, a gente fica pensando, cara, como é que, entendeu? Será que são, sei lá, agências que fazem? Como é? FAC, ele é bem direto, que é bem bacana.
São os próprios artistas, né, que fazem, que elaboram.
Exatamente.
Aí tem as empresas, bora,
Sim,
tal.
mas é. E eu tava aqui sobre grandíssimos artistas que a gente já teve o privilégio de comentar. E eu lembrei de uma coisa que o Marcelo Café comentou, que foi com relação a dedicação que ele tem enquanto artista, né? Que ele teve e que ele ainda tem, né? No caso, por exemplo, ele comentou bastante as práticas que ele tinha, quanto tempo ele passava. E eu queria saber de você, com essa relação da sua prática, que é esse lado assim, fora do glamour, né? Das câmeras, das lentes, dos clipes.
Ixi, é. E ainda mais nesse mundo de hoje em dia que a gente tem que existir virtualmente, né? É a Matrix mesmo aí, as pessoas passando.
Exatamente.
A gente tem que existir, a gente tem que, ainda mais na pandemia, tem que divulgar o trabalho. Você vai fazer o quê? Às vezes você precisa muito estudar, mas também precisa sobreviver. Então você tem que conciliar o tempo, né? Eu vou ter que fazer um vídeo aqui em algum momento, então esse tempo aqui já não vai ser mais de estudo, vai ser de investimento, mas trabalho, né, também. Às vezes
Exatamente.
o músico profissional, ele até assim, ele é comido pela própria, ele morde a própria cauda, né? Porque ele tem que trabalhar com a música, ele tem que aperfeiçoar a música, porque ele ama a música, né? E aí ele se vê nesse ciclo, né? Tem que investir aqui no trabalho, é trabalho também, tem que bater o ponto ali, porque eu sou meu
Exatamente.
próprio gerente, né? Tem que bater meu ponto ali, mas ao mesmo tempo eu tenho que jogar ali também, tem que estudar pra caramba. Né, e está tudo muito relacionado. É muito, cara, não é uma coisa simples, né? Às vezes as pessoas acham que, ah, que bonita ela, né? Tá lá, nossa, que como é que ela é bonita, né? É só isso. Não,
Nossa,
começa
mas
bem, não
que bom que. Eu gosto muito disso. Quando as pessoas chegam pra você e falam, nossa, mas você tem o dom disso. Por exemplo, chega pra você e
é
fala,
nada.
nossa, você tem o dom de tocar esse instrumento. Aí você olha, você lembra do tanto,
Alô,
do
Alan
calo.
Dawkins.
Você fala, é, realmente é um dom. Eu recebi.
Nossa, um dia desse, um amigo meu tava, né, cortando cenoura, assim, alguma coisa, violão. Cara, simplesmente ele cortou o dedo. Aí falou, nossa, ainda bem que eu tenho calo do violão.
Mas a gente quer música autônoma, né? Principalmente, né? Porque a gente vira, a gente tem que lavar a louça, né? Essas coisas básicas. Né? Se a gente tem alguém que faça isso, nós tem essa condição, quer ter essa condição também, né? No caso, eu moro sozinha, né? Então eu me viro sozinha, faço. Então é assim, aí a gente vai com uma coisa.
É,
Por
com
exemplo, meus
certeza.
pais sempre me ajudaram. Me ajudaram incentivar, né? Que eu fosse musicista. Conta, bacana. Tem gente que é músico, mas o pai acha que não tá trabalhando. O pai já acha que eu tô
Isso conta
trabalhando.
e conta muito, né?
Ah, com certeza, com certeza.
Mas não
Eu
é
vi
brincadeira, né?
uma. Exato. Eu vi uma história. Cara, essa história foi muito boa, inclusive. Que eu ouvi do. Como eu falei, eu gosto bastante de rap, né? Inclusive, um dos tipos de rap que eu gosto é o de freestyle, né? Que é feito na hora e tal. Acompanha umas batalhas de MC e tal. E um dos MCs que eu mais gosto, assim, foi o MC César, que ele ganhou o Nacional de MCs em 2017. E ele foi contar uma. Justamente essa história, assim, de que ele falou que, tipo, ele é de família bem humilde. E ele falando que ele, pô, queria se dedicar a isso, queria se dedicar ao rap e tal. E os pais dele trabalhando ali e tal, ele ficava, tipo, na cabeça dele ficava, cara, eu não posso brincar de ser rapper, eu não posso brincar de ser MC, isso aqui não pode ser uma brincadeira para mim. Então ele tratava realmente como um trabalho, e até que os pais dele viram realmente que aquilo para ele era um trabalho, né? E começaram a dignificar aquilo também e consequentemente para ele também, né? Isso é muito legal, né? Essa acho que a da família é a base, acho que é tipo a mais importante assim, né? O apoio ali e tudo
Muito.
mais.
Eu acho que meus pais são muito corajosos, porque, por exemplo, nenhum deles é rico, assim, sabe? Vieram todos de baixo. E aí, tipo assim, minha mãe, por exemplo, veio de mim, veio pra cá, fazer a universidade, trabalhar, serviço público, né? Então, tipo assim, a família ascendeu por conta da. Meu pai sempre foi comerciante autônomo, né? Ele tem esse caráter mais freestyle aí. E ele sendo pessoa bem. Bem, fala, não é brincadeira apoiar a filha, né? Ainda mais mulher, né? Porque ainda tem coisa. Apoiar a filha mulher a ser artista, né? A seguir essa carreira, coisa instável, né? Vem na pandemia mesmo. Pô, claro que pô, claro,
Exatamente.
garantiu o básico, né? E aí tem sempre esse risco ali na corda bamba, mas mesmo só com feijão de arroz o povo não sobrevive. Tem que
Exato.
trabalhar também. Então,
Infelizmente,
a
a
gente tá
vida é
aí nessa
assim.
mediação.
Pois
E
é.
aí, Sim.
Não, pô, isso aí é com certeza, acho que pode até ser um recado final, a gente pode encerrar com isso. Ainda, eu imagino que nenhum de nós três somos pais ainda, né? Ou mães, né? Então, mas fica essa dica para quem está nos escutando. Nosso público acima dos 40 é bem grande. Então, tenho certeza que grande parte daqui das pessoas que estão escutando, assistindo a gente nesse momento são pais ou mães. Quem ainda não tem essa consciência, cara, apoie seus filhos nas coisas que eles fazem, independentemente disso. Porque como, por exemplo, a Maísa, que está como prova viva, tem a história do MC César que eu contei. Querendo ou não, essa pessoa ela vai ter essa questão abraçada por ela, de transformar aquilo que ela faz em um trabalho. E esse apoio de você, enquanto pai e mãe, é extremamente importante, de verdade. Por exemplo, eu tenho o apoio da minha mãe para fazer esse podcast, e isso é maravilhoso, porque se eu não tivesse, ia ser uma merda. Mas, enfim, é isso. Mano, John.
Não, só agradecer pelo seu tempo, Maísa. De verdade, agradecer por esse papo aí maravilhoso. A você, ouvinte, que nos escutou até agora, de verdade, considere aí já curtir, compartilhar, seguir, fazer todos esses negocinhos que você sabe que tem que fazer. No Instagram também, se puder nos indicar as pessoas que vocês gostariam que a gente conversasse. E realmente reforçar esse agradecimento pelo seu tempo, mas aí todo esse papo maravilhoso.
Ah, eu que agradeço. Bom, para finalizar também, né? Então, quero agradecer de você estar aqui, podendo compartilhar um pouco que eu sei, né, sobre fora desse contexto, né, que é bolha, né? Tem esse termo, né? Na bolha. Mas acho muito
Exatamente.
massa quebra essa bolha. E é tipo assim, que é a rabeca, né? Muito versátil. E eu prezo muito pela diversificação dos gêneros, né? Quero dar um grande salve aí para o mestre, né? Voar, né? Sempre com esse olhar para trás, com um olhar para frente. A rabeca pode tocar tanto forró, ele também pode tocar, sei lá, jazz, bossa nova, né? Vocês, né? Pode tocar ré, pode tocar cor, né? É isso, é um instrumento como todos os outros. Tá?
Um show de bola.
Agradecer, né, vocês três. E quem quiser conhecer meus trabalhos, estão lá no Instagram, maisa.arante, Instagram. E fica de olho aí, porque agora eu comecei a gravar o EP, né? Deu certo, graças a
Exato.
Deus.
Sim.
As pessoas colaboraram, né? Pessoas, né, que apoiaram a arte, feliz com isso. Durante esse período pandêmico, foi a arte, né? Então,
Exatamente, com
fico feliz
certeza.
demais. E agradeço vocês, né, de estar aqui.
Pô, show de bola. Quem agradece a gente de verdade pelo seu tempo e tudo mais, todos esses ensinamentos que você passou pra gente. Eu acho que é isso. Eu não tenho muitas palavras. O John já fez os agradecimentos. Quero agradecer a todo mundo que assistiu ou ouviu a gente até aqui. A gente se vê na próxima. E é isso. Valeu. Até mais.
Tchau.
Abraão.